Entrevista com Thiago Martins, 22 de maio de 2008. Então, Thiago, primeiro apresenta o seu background.
Meu background e o que é que eu estou a trabalhar.
E o que você está trabalhando.
Ok. Isso depende do que é que tu chamas de trabalhar, não é? Mas pronto. O meu background. Meu background académico, eu sou graduado, não sei como é que vocês dizem no Brasil, sou graduado em Engenharia Informática. É um curso de 5 anos, que em Portugal, na altura em que foi tirado, dá direito a uma licenciatura, ou seja, eu sou engenheiro licenciado. Hoje em dia, um curso de 5 anos em Portugal é um master's, dá direito a grau de mestre. Eu não tenho o grau de mestre, mas faz de conta. Pronto. O meu background é computer science, é computadores. Não é só programação, não é só sistemas, não é só bases de dados, é tudo no geral. Ou seja, a minha formação foi muito, enquanto informático, a minha formação foi um bocado variada, no sentido em que estudei de tudo um pouco, mas também concentrada em computadores. Ou seja, as coisas mudaram agora, mas na altura em que eu tirei o curso não havia tanta componente multimédia, ou jogos, ou até os próprios cursos de programação gráfica, de gráficos, eram, digamos, interessantes para quem gostava, claro, mas extremamente aborrecidos, porque eram coisas muito baixo nível, uma coisa muito específica. Ou seja, não fazias um modelo em Maya ou em 3D Studio, escrevias tu o código que desenhava os modelos no ecrã. Pronto. A minha formação é mais ou menos esta. É claro que depois no fim do curso, como trabalho final ou como tese final, passei a fazer parte de um grupo de investigação na universidade. Já agora esqueci-me de dizer, mas convém dizer, o nome da universidade é Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Ok. No fim do meu curso, ou como trabalho final de curso, comecei a trabalhar numa coisa que te vai interessar bastante, que eu já vi a última pergunta, que é um cliente, ou nós chamamos cliente, é um programa para narrativas em espaços reais. Já vi que vou falar disso mais tarde, portanto não vale a pena falar agora. O nome do projeto é InStory e até hoje continuo a ser colaborador e quando sair daqui vou para casa e vou, e vou continuar a trabalhar nisso. Pronto. Digamos que essa é a minha formação. Se for a pensar como formação académica, é claro que há a formação pessoal. E não queria falar demasiado sobre isso, mas sou um bocadinho nerd, sou um bocadinho geek, gosto de, sei lá, gosto das coisas normais, tipo de jogar jogos de computador ou de jogar jogos de vídeo, de filmes de ficção científica, de Indiana Jones, deixa lá ver, filmes de terror e filmes de zombies, de jogar role-playing games também houve essa fase. E às vezes de ler, quando tenho paciência ou tempo. Neste momento estou na fase dos audiobooks porque sou preguiçoso. Ok. Jogos de tabuleiro também. Isto agora não parece importante, mas tendo em conta aquilo que eu vou falar a seguir, é importante. Jogos de tabuleiro, os Legos, eu sempre gostei muito de brincar com Lego. E pronto, basicamente é os computadores, os role-playing games e os Legos. Ok, e neste momento, neste preciso momento, estou a trabalhar no InStory, no tal sistema de narrativas interativas em espaços reais. E no meu doutoramento no Interface Cultures, onde nós estamos agora, e o meu doutoramento tem a ver com interfaces para jogos ubíquos, ou pervasive games, que são, digamos que é os jogos. Como é que eu vou explicar isto? Já devia ser fácil de explicar e não é? Ok, pensa nos jogos de computador. E os jogos de computador têm todo aquele potencial de serem feitos num computador e de todas as regras não terem que estar na nossa cabeça, porque o computador trata delas. Isso tudo. Neste momento, a tendência, ou existe alguma tendência, a que os jogos saiam do computador de alguma maneira e se manifestem na realidade através de coisas como páginas web, através do teu celular, através de espaços reais, quando tens aquelas instalações interativas que são tipo um jogo e há muitas pessoas a olharem para um ecrã enorme e a fazer gestos, e até a própria Wii e o iToy e essas coisas todas. Ou seja, a ideia, ou a minha missão aqui é pesquisar e testar pelo menos uma ou mais interfaces para jogos deste tipo. Então o meu trabalho neste momento está-se a focar num conceito que eu desenvolvi, que é uma luva, é um wearable, que detecta os teus movimentos e que detecta etiquetas de RFID, e assim desta maneira podes identificar objetos que estás a agarrar, podes identificar os gestos que estás a fazer com os objetos. Pá, imagina uma Wii, mas portátil no teu pulso, no teu braço, que consegue identificar objetos. Pronto. Isto é basicamente o que eu estou a fazer. No semestre de inverno dou aulas aqui não, mas no Time Based Media, e neste preciso momento estou envolvido num projeto com o Thomas Wagner, que tu não conheces, porque ele está em intercâmbio, está na Suíça, em Zurique, e nós estamos a fazer um jogo para vários jogadores que se desenrola num espaço real. E espero eu que vai ficar pronto para o Ars.
E me fala um pouco nesse seu background, da sua passagem da ciência da informática para a área de artes.
É assim, eu quase que vim cá parar, não vou dizer que vim cá parar por engano, não foi por engano, mas não foi uma coisa tão espetacularmente bem pensada como se possa dizer. Deixa-me pensar, como é que foi a minha passagem? Então é assim, nos últimos anos do meu curso, eu estava interessado, ou imaginava que poderia vir a ser, um daqueles tipos que faz as criaturas para os filmes do Lord of the Rings, ou para os jogos de computador, não sei, qualquer coisa a ver com modeling, com modelação de personagens, com 3D, com jogos, com animação. Eu achava que podia vir a ser um tipo desses. E fiquei um bocado... Pronto, ok, na altura tive as cadeiras de computação gráfica, que é como elas se chamavam, ou síntese de imagem, em que nós não aprendíamos a fazer coisas que os artistas fazem, nomeadamente a construir modelos de criaturas e de carros e de prédios, e a pôr um shader e a pôr texturas e a pôr essa treta toda. E eu comecei a ficar um bocado, não sei, estou à procura da palavra certa, um bocado desiludido, se calhar, com o que podia aprender ali naquela universidade ou naquela faculdade, nesse sentido. Eu sabia que queria trabalhar em jogos, isso já eu sabia. E é engraçado, ao longo de muitos anos a jogar jogos de vídeo e se calhar outros tipos de jogos também, jogos de tabuleiro e role-playing games, uma pessoa começa a pensar... quando está a jogar ou depois de jogar, começas a fazer certas reflexões que não têm a ver com o jogo do ponto de interesse do jogador, mas o jogo do ponto de interesse ou do ponto de vista de uma pessoa qualquer, que olha para aquilo e diz como é que isto se joga, porque é que é difícil, porque é que é fácil, o que é complicado de fazer, o que é frustrante, o que é que sabe bem. E se calhar já nessa altura havia um bocado desse bichinho que vai além da informática ou dos computadores e passam um bocado, se calhar, mais pela interação ou numa forma mais geral, pela experiência que a pessoa tem a utilizar um jogo ou a utilizar uma ferramenta ou a utilizar seja o que for. É claro que eu, na altura, pensava nessas coisas como quem pensa no filme que viu ontem ou no casamento do amigo que é daqui a 6 meses, ou seja, não de uma forma muito séria. Até que comecei a trabalhar no IMG, no tal grupo de investigação, com uma designer. Ou seja, eu programava, ou eu programo, aliás, ainda, eu programo um dispositivo que vai, é um bocado como um web browser, vai pedir informações a um servidor, a um computador, diz assim, olha, eu estou aqui nesta sala. E o servidor manda qualquer coisa a dizer, ah, nessa sala temos fotografias do quadro, temos uma gravação da Gabi a falar, temos um vídeo dos alunos a trabalhar, e manda aquele conteúdo todo. Ou seja, isso tem que ser apresentado de alguma maneira, e a pessoa tem que mexer com aquilo de alguma maneira, tem que haver uma interface. Para isso, há uma designer, ou havia, porque ela, entretanto, foi-se embora. E foi nessa altura que eu comecei a acordar para a coisa, porque... Entre um engenheiro e uma designer infelizmente ainda há uma grande barreira, há ali uma grande zona cinzenta onde eles discutem um com o outro. E eu discutia com ela, não eram discussões de ficar chateado e de não falar, eram discussões de trabalho. Mas gostava porque aprendi alguma coisa com ela e logo aí comecei a ver, se calhar um bocado, está bem que designers não são artistas, mas comecei a ter, ou a perceber em mim, ou a ir buscar em mim outra sensibilidade em relação ao meu trabalho. Não só como o trabalho de engenheiro ou de programador, de dizer, ok, o que é que é preciso mostrar? O nome da pessoa com estas letras assim, a idade da pessoa em anos e depois a data de nascimento, dia, mês e ano, tipo, essas coisas que o engenheiro se preocupa um bocado. E também, mas também preocupar-me mais com como mostrar estas coisas convenientemente. Porque um ecrã é um dispositivo móvel, eu estou a trabalhar com um PDA e o ecrã é pequenino e a informação não cabe toda lá. Pronto. Esse se calhar foi o segundo passo. O terceiro passo foi simplesmente vir para cá. Porque quando eu vim para cá, quando eu vim para o Interface Culture, e ainda hoje em dia há montes de coisas e montes de coisas que eles falam aqui, eu não sei. E eu posso ser uma pessoa que será não tem, ou que muito provavelmente não tem, uma grande sensibilidade artística, e não tem qualquer formação académica em artes, no campo das artes, nem no campo do design, e aqui levo com as coisas assim um bocado de enxurrada às vezes, e fico um bocado perdido. Ou seja, a transição, quando tu me perguntas como é que foi a minha transição ainda está a ser. Mas se queres te diga, em tom de conclusão está a ser agradável para todos os efeitos. Acho que a minha parte favorita era as discussões com a designer do projeto. Aí é que eu depois ia para casa e pensava, pois é, eu tenho razão em algumas coisas que não posso fazer, porque o computador não deixa, ou o código não deixa, mas ela também tem razão que isto não devia ser mostrado assim, devia ser mostrado de forma. Acho que esse foi o ponto de viragem. Mas se és uma pessoa que acredita no destino, eu pessoalmente sou, não no destino que tu não podes mudar, mas acho que tudo caminhou para aqui. Sim, acho que tudo caminhou para aqui, sempre.
Certo. Que relações você vê entre seu trabalho e outras áreas do conhecimento?
Muitas. Muitas porque... Tentar responder a isto de uma maneira fácil. Para mim, resume-se a isto. O trabalho de engenheiro ou de programador, portanto, o meu trabalho, digamos que é a pessoa, eu sou a pessoa, sendo um doutorando ou estando no doutoramento, sou a pessoa que, e mesmo fora do doutoramento, no meu trabalho no centro de investigação, o meu trabalho é um bocado, não é só uma coisa, são várias coisas. Eu sou a pessoa que projeta algumas coisas, não tudo. No meu doutoramento sou, claro, no meu doutoramento projeto tudo. Sou a pessoa que projeta, a pessoa que executa e a pessoa que... O que é que me está a faltar aqui? Ou seja, eu sou a pessoa que projeta enquanto engenheiro, a pessoa que executa enquanto programador e com alguns dotes de eletrónica que eu tenho aprendido aqui. E também sou a pessoa que critica. No sentido em que tenho que ser um bocado artista. E o pior de tudo é que o meu trabalho tem a ver com interfaces. E a interface é um ponto de ligação entre coisas. No sentido prático de tu dizeres, é uma interface como um teclado ou um rato, é o meu ponto de ligação com o computador, ou como um monitor também. Mas o que é bonito é que o sentido é muito mais profundo do que esse. Quando eu penso nas pessoas que estudam a interação homem-máquina, e principalmente nas pessoas como eu, que estão um bocado sozinhas no sentido... não é sozinhas na vida, sozinhas no mundo, mas são pessoas que fazem o seu trabalho quase todo, elas próprias. Os pontos de ligação são inúmeros, porque é uma coisa que mistura programação ou engenharia, digamos engenharia, pronto, tecnologia, porque tu tens que saber também quais é que são as tecnologias que podes usar de uma forma ou de outra para dar uma experiência melhor. Psicologia cognitiva, ou seja, como é que as pessoas aprendem e se relacionam com o seu meio, como é que aprendem a usar uma coisa e como é que desenvolvem padrões de utilização disso. E se calhar também um pouco arte no sentido estético, no sentido de se aquilo é agradável, antes sequer de tu utilizares, se aquilo é promissor, se tu queres utilizar aquilo, se olhas para aquilo e te agrada, e também uma certa estética da utilização. O que eu acho que é uma coisa importante é em pervasive games, porque se tu estás a jogar um jogo e estás, de certa forma, a encarnar uma personagem em público, na rua, tem que haver uma certa estética. Tu tens que te sentir bem contigo mesmo a fazer isso. Não querendo perseguir isto, ficando mesmo só com a ideia da pergunta. Para mim, o meu trabalho envolve muitos campos e eu não sou nem metade bom nesses campos como gostava de ser, infelizmente. E é assim que se vai aprendendo. Vai-se aprendendo devagar e dificilmente, mas vai-se aprendendo. O meu trabalho é a ligação de... Neste momento, o meu trabalho. Informática, sem dúvida. Design. Informática, design e psicologia. Ou, se quiseres, ludologia, ou a ciência dos jogos. Ou a ciência de como é que se joga. Mas, não sei, no dia a dia. No dia a dia, certas pequenas coisas que surgem de outros campos. Quer dizer, que não vale a pena estar a listar aqui, nem eu acho que consigo listá-las a todas. Mas, principalmente, não sei, é um bocado. É bonito, é um bocado o que eles. É um bocado o que a Christa e o Laurent querem vender, entre aspas, aqui, que é aquela fusão ou aquele ponto de encontro entre arte e ciência. No meu caso, não tanto ciência e não tanto arte, mas talvez mais engenharia e design. E eu espero que isso contribua de alguma forma para a minha formação, como já tem contribuído. Não sei se depois disto consigo arranjar um emprego. A fazer o que gosto.
E quais são suas principais referências estéticas, filosóficas, artísticas, etc.? E os principais conceitos que se relacionam diretamente ao seu trabalho?
Ui, isso é muito, muito, muito complicado. Tu estás a perguntar a uma pessoa que é um informático de formação, quais é que são os meus... Repete lá outra vez, que isso é muita piada. As minhas referências estéticas e filosóficas.
Se tiver, ou o que você tem, por exemplo, você acabou de falar em ludologia, você deve conhecer Huizinga.
Sim. Mas ele já está, supostamente já está um bocado ultrapassado. Mas
então,
pronto.
mas o que você usa de referência,
O que é que eu uso de referência? Primeiro de tudo, as coisas que eu gosto. As coisas que me soam bem. Os meus gostos pessoais. Isto é um péssimo método de trabalho, mas é a minha maneira de ter prazer naquilo que eu faço.
que são todas as coisas que você já citou antes? Ou
Sim, desde os board games aos filmes de zombies e aos filmes de terror e às bandas de black metal que eu gostava quando tinha 17 anos, isso tudo. E até algumas coisas do dia a dia e algumas coisas novas, por exemplo, aqui em Linz, experiências que eu tenho que sempre sonhei em ter de alguma forma uma experiência parecida, mas que só é possível aqui, nomeadamente andar de bicicleta de um lado para o outro, ou. Epá, pronto, ok, não quero entrar por aí.
Mas
Mas
pode ficar por
referências,
aí.
não. Depois soa uma coisa demasiado artística. E demasiado artística no sentido em que parece que eu não sei o que é que ando a fazer. Percebes? Se eu para o meu trabalho disser que me inspiro no sorriso das criancinhas, pronto, parece mal, não é? Começam assim, então, mas espera lá, vais escrever a tese e quais é que são as referências? Ok, o que é que me inspira no meu trabalho? Assim, coisas mais sérias. Eu vejo uma coisa que eu vejo muito, se calhar quase compulsivamente, são reviews de reviews, eu não sei o termo em português. O que é uma review? Críticas de jogos, de videojogos, de videogames. E às vezes, ou muitas das vezes, tentar perceber, do ponto de vista da crítica, o que é que poderia ser melhor e o que é que podia ser pior. E que espécie de críticas semelhantes é que poderia haver um jogo que, não sendo um videojogo, fosse um jogo assistido por computador, mas no espaço real, ou seja, naquilo que eu estou a fazer. Mais, qualquer projeto de investigação que envolva jogos e wearables e coisas parecidas serve de referência. Há algumas pessoas cujo trabalho me tem servido de referência, embora eu devesse prestar mais atenção às vezes. Uma delas é uma senhora chamada Jane McGonigal, que não tem tanto, o que é engraçado é que ela não tem tanto a ver com tecnologia. Para ela, o pervasive gaming pode ser qualquer coisa que até não envolva computadores, mas que seja alguma coisa que perturbe o funcionamento normal de um espaço, ou que seja uma reapropriação ou uma espécie de hacking social a um processo que já existe. Essa senhora, sim.
Onde ela é?
É americana, é norte-americana.
Do MIT?
Não. Não tenho, já não sei de... Não é do MIT, não. Opa, os trabalhos com interfaces tangíveis também. Mas ultimamente, não sei porquê, tenho andado um bocado desinspirado. Ou porque os projetos são bastantes e alguns são um pouco inconclusivos. E eu tenho um bocado medo que a minha investigação ou os meus projetos cheguem ao mesmo... Como é que eu te explicar? Cheguem ao mesmo ponto. Serem simplesmente uma salada russa. Mas se calhar para ti é mais interessante. Deixa-me pensar. Se calhar para ti é mais interessante, por exemplo, se eu me focar na instalação do NUN, e posso-te dar um exemplo do que é que aconteceu no NUN. Aquela instalação, a mesa com os objetos. Então é assim.
Como se chama?
NUN, a secret... NUN de meio-dia. NUN, a secret told by objects. Como é que aquilo nasceu? Então pronto, há a luva, há a gauntlet. Eu na altura estava a fazer já o primeiro protótipo da luva e sabia que aquilo ia funcionar mais ou menos bem, não ia deixar de funcionar. E estava-se a aproximar à altura do Ars e eu pensei, bem, tenho que fazer alguma coisa para mostrar isto. E então comecei da forma mais, não sei, mais pragmática que pode haver. O que é que a luva faz? Ou o que é que eu posso fazer agora neste momento com a luva? Eu percebi. Detectar um objeto com RFID, com uma tag, um objeto marcado. Distinguir alguns gestos muito simples que a pessoa faz com o objeto. E apontar. Saber para onde é que a pessoa está a apontar. Então, fui buscar, fui inspirar algumas coisas que eu gosto. Lá está, mais uma vez. Nomeadamente, as inspirações foram... Recaíram mais sobre um álbum de música, um jogo de vídeo de survival horror, um clássico, pronto, e um board game, um jogo de tabuleiro. O álbum é de uma banda chamada Dream Theater, de rock progressivo, chama-se Scenes from a Memory e é a história de, um homem que descobre que teve uma vida passada e que morreu numa vida passada vítima de um crime que nunca foi solucionado. E durante o álbum, à medida que o álbum vai progredindo, vamos tendo flashbacks dessa vida e vamos vendo a investigação que esse próprio homem faz a tentar descobrir o que é que se passou. E ele vai ganhando a memória dessa vida através de sessões de hipnose e vai ganhando a memória aos poucos também. E no fim, pronto, e tem um fim um bocado estranho. Ok, esta é uma. O jogo de vídeo é Silent Hill. Não vou estar aqui a contar a história toda, mas podes procurar. Uma coisa interessante que me influenciou bastante é quando há um inimigo perto, o teu personagem no jogo tem um rádio, e o rádio começa a fazer estática, começa a fazer... E tu sabes que há um inimigo perto de ti. Pronto. No caso, sim, no caso do Nuno, exatamente. E o jogo de tabuleiro é o Cluedo. Ou Clue... Oh, não sei, conheces? Cluedo. É um jogo de tabuleiro em que tens uma casa, tens várias divisões e tu tens um personagem. E tens que descobrir quem é que matou quem. Pronto, vocês mudam sempre os nomes todas as coisas, ok. E tu tens de descobrir quem é que matou quem, aonde e com que objeto. Ok. Juntas estas três coisas, não digo que tenhas o Nuno, mas pá, tens alguma coisa muito parecida. E então comecei, arranjei uma parceira para trabalhar comigo, alguém que pelo menos soubesse fazer ecrãs bonitos, ou alguém que percebesse mais de design gráfico do que eu, não é? E também porque ela, na altura, esteve, teve 6 meses num... Onde é que aquilo foi? Helsínquia, acho eu. Teve seis meses em Helsínquia e teve lá 1 ou 2 cursos que tinham a ver com jogos, ou com game analysis, ou prototyping, ou uma treta qualquer. E achei que sim. E então nós fizemos esta instalação. E logo a partir daí tu podes ver um bocado de onde é que veio a minha inspiração e as minhas referências. Vieram da cultura pop. Pop culture. Mas. O que não quer dizer que não tenha havido um processo mais ou menos cuidadoso de design da coisa toda. Design, eu quando digo design, não só no sentido de design. No sentido de design e de engenharia, no sentido em que estás a planear qualquer coisa e estás a pensar de antemão o que é que vai correr bem, o que é que vai correr mal, será que é boa ideia pôr isto assim, será que isto é muito chato para as pessoas, quanto tempo é que a pessoa será que vai ficar ali, pá, toda uma escolha de decisões, toda uma gama de decisões que tivemos que tomar. Eu acho que no fim, ao fim e ao cabo, saiu-se bastante bem e tendo em conta o público que eu tive. Ou as pessoas que já brincaram com a instalação, acho que foi muito bom ter um ar bastante cultura pop. Acho que as pessoas relacionam muito bem com isso. Apesar de ter havido quem visse um grande significado artístico na coisa. Eu vejo, não vou dizer que eu não vejo o meu próprio significado artístico naquilo, mas acho que são muitos. Ok.
Talvez tudo que que eu vou te perguntando seja recorrente
Sim.
nas próximas.
Não, mas
Aí você
força.
vai acrescentando.
Sim.
Como que é o seu processo de trabalho, do processo criativo à execução? Aí, estendo para a exibição.
Muito caótico mesmo. Eu acho que trabalho melhor. Eu acho que qualquer pessoa, ou quase qualquer pessoa pode dizer isto, mas para mim é especialmente verdade. Eu acho que trabalho melhor quando gosto do que estou a fazer. E sou capaz de passar, para te dar um exemplo, sou capaz de passar um dia ou 2 dias inteiros, ou 3 dias inteiros. Não é não fazer nada, mas é só a atar pequenos nós de outras coisas que eu tenho para fazer porque não tenho inspiração, ou porque não me sinto inspirado. Tanto sou capaz de passar 2 dias ou 3 dias assim, como sou capaz de, no caso do Nuno, que são mais de 30 excertos, mais de 30 excertos de texto, que fazem uma história toda. Nesse caso, isso foi escrito em 2 noites. Para aí 20 ou 18 ou 20 numa noite e os restantes na noite a seguir. E nunca mais. Foi uma coisa que foi escrita assim, à primeira vez, e nunca mais lhe mexi. Nunca mais mudei nada. Saiu perfeito. Ou seja, é se calhar um bocado vergonhoso para uma pessoa que teve tantos cursos que tinham a ver com planeamento e com estruturação e com desenhar gráficos e estás a perceber, fazer uma overview, um plano de trabalhos, de eu ser ainda uma pessoa que quase que funciona por impulso criativo. Quase que chega a esse extremo, e isso é um extremo muito mau, porque é um extremo onde pode fazer as pessoas muito preguiçosas. Pode fazer uma pessoa parar um mês e dizer: Ah, eu não tenho inspiração, estou só parado. Estás a perceber? Ou pôr uma pessoa a ler uma revista de fofocas e dizer: Não, eu estou à procura de inspiração numa coisa mundana. Estás a perceber? Eu acho que isso é mau, mas não consigo fugir totalmente a isso, porque também tem o seu lado bom. Por exemplo, no caso do Nuno e no caso de outras coisas. Eu já fiz. Quando eu estou mesmo inspirado, seja trabalho criativo ou não, quando eu estou mesmo. Eu acredito que é possível estar inspirado para trabalho não criativo. Se bem que a própria programação, escreveres um programa, tem o seu quê de trabalho criativo. Dependendo, claro, da maneira como tu trabalhas, mas da maneira como eu trabalho, tem um bocado a ver com aquela vontade de fazer e com estar já a pensar, aí eu vou fazer assim, depois faço, ponho aquilo ali, depois escrevo aquilo ali. Isso comigo funciona muito bem. Não funciona mal. É quando não há inspiração ou quando estou chateado com alguma coisa ou distraído. Mas pronto. Qual é que era o resto da pergunta? Qual é que é o meu processo criativo? ao meu processo de trabalho.
É.
Pois, eu só passei por isso uma vez. E foi uma experiência em peras, porque não tendo sido excessivamente acabado em cima da hora, foi mais ou menos acabado em cima da hora, e era uma coisa bastante complicada, claro. Para o Nuno, não sei, a ideia andava a girar na minha cabeça já há algum tempo. E tinha a ver com bocadinhos de coisas que eu tinha pensado que podia pôr, fazer um jogo com luva, um jogo maior, um jogo mais num espaço real ou dentro de uma casa inteira. E ali foi só uma questão de pensar onde é que aquilo ia ser mostrado e não tentando adivinhar que espécie de pessoas é que iam brincar com aquilo, mas sabendo que ia ser mostrado no Ars e que ia estar ali no, naquela exposição e que as pessoas têm alguma curiosidade nos projetos, mas depois quando já sabem como é que aquilo funciona, percebes? Há muita gente assim que vai lá só para mexer, tu fazes uma coisa super artística, mas a pessoa vai lá só para mexer, só para perceber que quando tu levantas A, então B roda, estás a perceber? E depois, já percebi, quando tu levantas A, B roda, se levantares muito, ele roda muito. E depois perdem se calhar um bocado o sentido da coisa. Então, não sei, foi assim correu bem, houve algum planeamento, houve especialmente na luva, tive que fazer alguns sketches da luva e não só de como é que ia ligar os componentes por dentro, mas também onde é que os ia colocar e como fazer uma luva o mais confortável possível. Mas acabei por entregar o trabalho de fazer a parte têxtil, acabei por entregar a uma rapariga de têxteis. E ela até fez um bom trabalho na altura. Demorou um bocadinho, mas fez um bom trabalho. É claro que agora ao fim de quase um ano eu já não gosto daquela luva. Acho que é excessivamente complicada e grande. Mas pronto.
E você está mandando para alguns lugares?
Ok. Essa é a fase final. Se pusermos o Nuno ou a instalação fora de foco neste momento e focarmos no meu trabalho como doutorando, que é a luva em si, e não um jogo, mas sim a interface. Uma interface que permita vários tipos de jogo ou vários modos de jogo. Começou por... Não pela investigação, começou por uma ideia. A minha ideia foi... Surgiu, eu pensei em jogos, pensei no que é que as pessoas fazem nos jogos, lá fora, o que é que era bom. Fui buscar um bocado a uma coisa chamada LARP, Live Action Role Play Game. É um roleplay, é uma encenação... como é que é de explicar? É uma espécie de teatro improvisacional, as pessoas vestem-se à Senhor dos Anéis e é uma mistura de jogo, imagina, é uma mistura de jogo de tabuleiro, mas em que as pessoas realmente estão num sítio e usam adereços e coisas assim. E foi um bocado daí que veio a minha ideia da luva e de como é que ela ia funcionar e o que é que podia fazer, etc, etc. A partir daí, estive a pesquisar também para ver se já havia trabalho relacionado ou muito parecido, e há, é claro que há. Que outras aproximações a interfaces neste tipo de jogos e neste tipo de ambientes é que havia. E comecei a construir o meu protótipo. Fiz um protótipo que não era wireless, tinha um cabo até ao computador. E que era feio, quer dizer, era feio, mas tinha o seu aspecto de ficção científica bastante nostálgico. E escrevi um póster, eu e a Cristina, que estava a trabalhar comigo. Escrevemos um póster para uma conferência que tem a ver com este tipo de jogos, tem a ver com Pervasive Games, e fomos a Salzburg, que era pertinho, e a conferência também era barata, fomos lá apresentar o póster. E logo ali, a ter algumas pessoas a experimentar e a comentar acerca da luva, porque eu levei o protótipo e tudo para mostrar, já agora, aprendi algumas coisas e fiquei de sobreaviso de erros que eu pudesse fazer no futuro, ou de coisas que já estavam a correr mal. Depois disso, foi acabar fazer a versão final e criar este jogo para mostrar, para ver as pessoas a brincarem com aquilo, para perceber quando aquilo parte, porque é que parte, e quando não funciona, porque é que não funciona. E agora, nesta minha última visita a Portugal, foi uma coisa que é exatamente isso, mas de uma forma mais séria. Tivemos a fazer testes de usabilidade com um número de pessoas... num ambiente sempre igual para todas, com a mesma instalação, não com estes objetos aqui, mas pronto, com umas proxies que eu tive que arranjar lá, e as pessoas no fim respondem a um questionário, e tu tratas aquilo de uma forma estatística, se bem que neste teste inicial, ou neste tipo de testes iniciais, às vezes a estatística não é tão importante como certas pequenas pérolas que tu encontras lá pelo meio, que a pessoa diz, ah, olha, não gostei da luva porque era assim, ou porque reagia assim, ou porque pesava muito para a esquerda. E aí é o mais importante. Ou seja, é tu validares aquilo que estás a fazer, perceberes que estás a ir no bom caminho, mas que há coisas que saltam à vista, que se calhar já não te saltam tanto a ti, porque já estás habituado a lidar com aquilo, mas saltam à vista de qualquer utilizador, ou da maioria dos utilizadores ao princípio, e que são coisas que podes corrigir. Eu estou nessa fase. Estou à espera dos resultados, para poder publicar os resultados num paper, e se o paper for aceito, vou ao Japão no fim do ano. Entretanto, já tenho algum hardware novo para a próxima versão da luva. Portanto, este é o meu processo de trabalho neste momento.
Certo. E sobre a tecnologia agora. Quais são as relações entre o seu trabalho e a tecnologia disponível e de que maneira ela faz parte do seu cotidiano?
Há um aspecto que a mim me agrada bastante. Para mim, na visão de ubiquitous computing, da computação ubíqua, tem que haver uma grande componente de tirar partido daquilo que já existe. Ou seja, digamos que podemos ver a aproximação ao ubiquitous computing de duas vertentes completamente distintas e que eventualmente se encontram num ponto. Uma delas é dizer, temos aqui esta sala, vamos tornar isto um espaço inteligente. E então, para tal, vamos ter que instalar câmaras e sensores e... Ok. E a partir daí, tens um espaço inteligente que reconhece a tua cara quando tu entras e mostra o teu calendário aqui numa projeção para tu, quando entras, saber já o que é que tens de fazer e... Tarata, essas tretas todas, pronto. E vê que se a tua chávena de café está vazia e quando estiver vazia vem um robozinho com mais café e deita de café. Ok. Essa é uma aproximação que é realmente injetar o mundo com mais computadores ou com mais chips para o tornar mais inteligente. A outra aproximação, completamente oposta, é usar aquilo que já existe. E quando tu me perguntas acerca de relações do meu trabalho e tecnologia e o que é que me agrada em termos tecnológicos, agrada-me que já há muita coisa à nossa volta, muita coisa, e agrada-me, ao mesmo tempo que me incomoda, que quase todos esses dispositivos eletrónicos que nós temos à nossa volta nunca são usados no melhor, não digo no máximo, mas num nível mais elevado da sua capacidade. Se nós fôssemos espremer isto, se fôssemos espremer os computadores que há à nossa volta em sumo computacional, há montes de sumo a ir pelo cano abaixo. Por exemplo, enquanto eu e tu estamos aqui a falar, o meu telemóvel está aqui, no meu bolso, está ligado, está a consumir energia, tem um chip lá dentro que pode fazer milhões de cálculos num segundo, mas não está a fazer cálculos nenhums. Pronto. E tem uma máquina fotográfica, tem uma câmera. E a câmera não está a ser utilizada, e eu raramente utilizo a câmera. É bom tê-la quando eu preciso, mas quando eu não preciso ela também não está a fazer nada. Onde eu quero chegar é... Eu gostava realmente de arranjar uma maneira, ou de pesquisar algumas maneiras interessantes de aproveitar, sem estragar, ou sem perturbar o uso normal, aproveitar certas infraestruturas que já existem. Aproveitar o facto de que há muitos computadores... olha, vou-te dar um exemplo daquilo que eu estou a falar. A NASA. Ok. O programa SETI da NASA. Isto já é um bocado antigo. Search for Extraterrestrial Intelligence. Basicamente, eles têm uns radares que capturam informação mas depois não têm computadores suficientes para processar a informação. Então o que é que se pode fazer? Podes ir à página do SETI e fazes download a um programa que instala no teu computador, e quando o teu computador não estiver a fazer nada, o programa começa, vai buscar uma caixinha ou um bocado, um chunk de dados, um bloco de dados, processa os dados e manda de volta, e vai buscar outro bloco. Estás a perceber onde é que eu estou para chegar?
Tipo um cluster.
É um cluster distribuído. É uma computação distribuída, exato. É uma computação que não é só distribuída, mas que está a fazer uso de recursos que não estão a ser usados. Tu tens o computador ligado, estás, sei lá, no Messenger ou no Skype, e estás a ler um documento no Word, mas todos aqueles megahertz do teu processador estão ali parados, não estão a fazer nada. Pronto. Ok, isto é um bom exemplo. O meu trabalho centra-se bastante na tecnologia, porque a tecnologia... Tem que haver boa tecnologia, tem que haver uma boa escolha de tecnologia para fazer uma boa interface. E se calhar as melhores interfaces são aquelas que nem sequer têm tecnologia nenhuma. Pronto. Deixa-me pensar. Ok. Espera aí que eu agora perdi-me. Ok, tem que haver boa tecnologia. A questão é, nós já temos boa tecnologia.
O que você chama de boa?
Pois, realmente a tecnologia é uma coisa neutra. Portanto, pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Quando eu digo boa, digo é bastante mais user-friendly, é bastante mais fácil de... Não estou a dizer para o utilizador final, mas para a pessoa que constrói um artefacto tecnológico. É mais fácil, por exemplo, para nós fazer estes pequenos computadores, estas boards, ou ter um Arduino, ou ter aqueles lily pads do Arduino e fazer um wearable que pisca. É muito mais fácil, é mil vezes mais fácil, ou um milhão de vezes mais fácil hoje em dia, até porque as pessoas têm mais acesso a computadores. É mais fácil programar um relógio e faz um relógio muito melhor do que se fores fazer um à mão, estás a perceber? Esta é uma boa comparação. Imagina que queres fazer um relógio. Se fores fazer um relógio à mão, tens que arranjar peças para o relógio e moldar o ferro e... Pronto. Mas tu podes também programar um relógio. Então abres o teu ambiente preferido, o processing ou uma porcaria qualquer. E é muito mais fácil. É neste sentido, não só no sentido da programação, também no sentido do hardware e da interoperabilidade entre tecnologias, que não é perfeita, mas já foi pior. É nesse sentido que eu digo boa tecnologia. Respondi à tua pergunta?
Sim.
Ok. Então, ainda é preciso boa tecnologia, e é bom ver que há boa tecnologia, e que, do ponto de vista até de um estudante, são tecnologias que já têm muito mais piada brincar com elas, de uma forma segura, experimentar, trocar, misturar, hackar, o que quer que seja que tu queiras fazer. Sim, hackar não no sentido de estragar, mas no sentido de alterar o comportamento da coisa. E nesse sentido relaciona-se muito com a tecnologia, porque eu preciso dela para o meu trabalho, para fazer os meus protótipos. Se o meu estudo fosse screen-based interaction, como já há um milhão de coisas acerca disso, era muito mais fácil, porque eu podia simplesmente agarrar um computador e programar uma interface, ainda que fosse falsa e que não fizesse nada. Mas pelo menos com os menus, ou fosse o que fosse. Mas são coisas físicas, aqui estamos a falar de coisas físicas, e estamos a falar de computação ubíqua, que é uma coisa que junta muitas tecnologias diferentes, nomeadamente... tudo o que tu consigas pôr dentro de um telemóvel, que já é um porradão de tecnologias diferentes, mais rede wireless, mais reconhecimento de objetos, mais RFID, enfim, tudo o que deu uma interface. Essa é a grande relação com a tecnologia, é torná-la útil. Para já é precisar dela, eu preciso mesmo. Se calhar sou um tecno-junkie, não só no sentido pessoal, mas principalmente no sentido do meu trabalho. Eu já não vivo sem um computador e sem internet. E é também no sentido de transformar essa tecnologia em algo que não incomoda as pessoas em pensar qual é que é a tecnologia que está por baixo, mas é transformar algo que seja fácil de usar e que não deixe transparecer tão obviamente as falhas da tecnologia.
Sim, senhor. passado?
Sim.
O que que você tem a dizer sobre os espaços de produção, pesquisa e exibição de arte eletrônica? E aí, se for possível, uma contribuição crítica em relação a esses espaços?
Ui.
E aí eu também estou perguntando isso desde a organização física da coisa mesmo, de que tipo de espaços são necessários para esse tipo de produção, quanto à questão do financiamento.
Eu críticas ao financiamento e aos espaços, isso não posso, porque a minha experiência é muito, muito limitada. Para mim, a primeira vez que alguma vez vi à minha frente, ou que tive apresentado à minha frente a arte eletrónica, foi há 2 anos no ARS. E se calhar começo logo com um ponto de referência que estragaria ou perturbaria de alguma forma todas as outras experiências a seguir. Portanto, não quero mesmo tecer nenhuma crítica, mas há uma coisa que eu...
Mas quando eu digo crítica...
Sim, sim, sim. Há uma coisa que eu gostava... Não. Digo, não, nem mau nem bom.
Tipo,
para mim, quando tu vês uma coisa pela primeira vez, como é que sabes se é mau ou se é bom? Não sabes?
Mas 2 anos você já tem mais, tipo, uma vivência nisso para...
Eu sei o que é que as outras pessoas dizem, mas não tenho infelizmente não tenho uma opinião própria assim tão forte. A única coisa forte que eu tenho da opinião própria tem a ver com... E é claro que nós passámos por isso o ano passado e também vamos passar por isso este ano. E se tu não percebes agora, eu acho que tu percebes, mas de qualquer forma ainda vais perceber melhor depois de passares por isso, que é como tudo na vida. Expor arte eletrónica não é fácil. Não é como teres um quadro que está ali e é sempre igual e não se mexe. Ou uma escultura em que tu dizes, pões lá uma coisa a dizer, não tocar. Está bem que há esculturas que é suposto tocares e partires, está bem, ok. Mas, comparando com a arte tradicional, ou mais tradicional, é um desafio totalmente diferente. Porque, já é uma questão do espaço, a maioria são instalações e ocupam muito espaço. As que não são instalações, que são one-shot projects, ou pões documentação do projeto, que é sempre aborrecido ter uma pessoa a olhar. Ah, este projeto durou tanto tempo e tivemos um gajo na rua vestido de cor-de-rosa e cada vez que passava um carro por ele apitava uma buzina e acendia-se uma luz. Depois tens lá um vídeo dele a andar pela rua, tens lá umas fotografias, não sei quem, não sei o que mais. Pá, tá bem que há projetos que não podem ser apresentados de outra forma, mas logo aí contrasta muito, é muito... com o resto das obras que estão lá a ser expostas, que fazem barulho e reagem, e têm vídeo, ou têm som, ou mexem-se, ou... pronto. Depois vem em relação às próprias obras isoladamente, porque elas estragam-se, são muito frágeis, geralmente são feitas por... isto pode soar muito mal, mas é verdade, geralmente são feitas por pessoas, ou por um conjunto de pessoas, ou por uma pessoa, por um artista... que tem a visão do trabalho, mas que infelizmente não percebe assim tanto de tecnologia. E então a obra em si, tecnologicamente ou estruturalmente, é frágil. Se uma pessoa puxa muito aqui, ou carrega várias vezes neste botão, ou uma coisa qualquer, aquilo estraga-se. O software estraga-se, ou o hardware estraga-se. E é preciso alguém perceber o que é que está mal e reparar. Ou são feitas por um artista e mais umas quantas pessoas que são ou não são pagas, mas que de qualquer forma não têm muito tempo para aquilo e fazem aquilo à pressa. E pelas mesmas razões, aquilo estraga-se. Ok. E a partir daí, são algo muito mais frágeis. Porque um quadro, quer dizer, está bem, um quadro estraga-se, mas estraga-se que se uma pessoa espirrar lá para cima, ou deixar cair o café lá em cima, ou assim. Se for na maioria dos projetos interativos, as pessoas é suposto mexerem, é suposto tocarem, ou cheirarem, ou moverem, ou darem um input qualquer, e às vezes alguns excessos, como é normal, e alguma curiosidade, e também algumas quantas criancinhas, e a coisa parte. E logo aí tens um problema, que já estás a expor, nessa altura já estás a expor um cadáver. Isso não é, quer dizer, pode ser bonito enquanto um certo aspecto da arte eletrónica ou da arte interativa, mas para ti, como artista, e se calhar para o curador, é sempre uma chatice. Porque depois tens ali aquilo e as pessoas perguntam, ah, o que é que isto faz? Ah, isso agora está estragado e tal, não sei. Pronto, é sempre chato. Ou seja, logo por aí é um desafio. É um desafio por tudo. É um desafio pela heterogeneidade das obras em si, como expliquei ao princípio. É um desafio pela fragilidade das coisas. E é um desafio, finalmente, também pela coexistência delas. Um exemplo. O ano passado, na exibição, nós tínhamos pelo menos 3 projetos que faziam som, que tinham algum output sonoro. Dois deles que viviam praticamente disso. E o terceiro que vivia em parte disso. Os dois primeiros eram uma guitarra que toca consoante a altura a que está do chão e os movimentos que fazes com ela. O segundo era o Pipe Sound, que ainda levou lá uma espécie de prémio interno, que eles gostaram muito daquilo, que é um monte de canos que funciona um bocado como um sampler, tu falas lá para dentro e aquilo repete o que tu dizes e depois podes, mexendo nos canos, podes alterar o sample. E o terceiro era o do Ricardo, o Authority, que é aquele polícia que às tantas começa aos berros. Agora, imagina-te num espaço, numa sala, com estes 3 projetos, durante 5 dias. Uma pessoa fica doida. Ou seja, este se calhar é o terceiro aspecto, que é a tal coexistência. Porque ao fim e ao cabo, se tu tiveres, imagina, tens uma exposição de projetos relacionados com o som e eles perturbam-se todos uns aos outros, se não tens cuidado. Pronto. Esta é basicamente a minha crítica. Não vou estar a dizer que os espaços podiam ser melhores ou piores porque só conheço um ou dois. Estou muito curioso de ver o que é que vai sair do Ars Electrónica novo. Acho que aquilo por fora é um bocado feio, mas pronto. Mas como ainda não está acabado, ainda é cedo para dizer. E o resto que eu posso dizer é o que eu ouço as outras pessoas dizerem, é que o Ars está a ficar muito comercial, ou muito mainstream, ou muito mais acerca da tecnologia do que a arte. Para mim, do meu ponto de vista, isso é bom. Porque senão eu ia lá e não percebia nada daquilo, claro. E tenho muitas pessoas que, quando vêm brincar com a instalação, a grande preocupação delas é, mas como é que isto funciona? Como uma pessoa que vai a um espetáculo de ilusionismo e quer saber como é que os truques funcionam. É claro que quando sabe como é que os truques funcionam, já não tem tanta piada. Isso acontece-me a mim, em tudo na vida. À medida que eu vou estudando um bocado e vou percebendo como é que algumas coisas para mim antigamente eram maravilhosas e vais ficando habituada com aquilo e como é que aquilo funciona, perde a piada. Eu estou a sofrer um bocado desse problema agora. É arranjar alguma coisa que eu acho realmente piada, porque acho que já... Eu sei que não conheço tudo, mas já estou tão habituado. Gostava de poder não apagar completamente, mas pôr só um paninho, às vezes, em certos sítios da minha cabeça. Estás a ver? Para... Ok, agora faz-te conta que nunca tinha visto isto. Agora vê com outros olhos. Isso é um problema.
São para coisas interessantes para se pensar.
É, não, mas é para mim é um problema muito grande.
No fim você falou que não queria criticar, mas... Essa crítica é o que eu estava esperando, na verdade. Porque é esse tipo de... de relacionar a natureza desse tipo de trabalho com a natureza do espaço.
Sim.
Né?
Sim.
Mas era...
Eu acho que os nesse sentido de... Ou no sentido mais estrito da natureza do espaço, acho que os projetos que são capazes de se relacionar melhor são obviamente aqueles que tiram mesmo partido do espaço. Mas que são depois difíceis de reproduzir noutros espaços, claro. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Por exemplo, sei lá, o jogo que eu estou a fazer com o Thomas. Ok, é um jogo e passa-se num espaço de uma cidade e não sei o quê. Não seria, assim, não seria difícil de reproduzir no outro lado. Este, se calhar, não é o melhor exemplo. Deixa-me arranjar um exemplo melhor. Um exemplo mesmo bom. Imagina que eu fazia um projeto que tinha qualquer coisa a ver com aqueles velhotes que estão sempre a jogar xadrez na Hauptplatz, aquele xadrez gigante. Era bonito se fosse exposto aí. E podia estar mesmo intimamente relacionado com aquele espaço. Se eu quisesse mostrar em Lisboa, já não podia. Nesse sentido. precisava possivelmente de um tabuleiro de xadrez gigante. Pronto, já não era a mesma coisa. Ou seja, não sei, é um bocado como em tudo na vida, ou é um bocado um princípio geral. Entre o genérico e o específico. Se for uma coisa muito específica, tem aquela beleza de... Como é que se... Como explicar? Se for uma coisa específica, tem aquela beleza de pertencer ali, porque é específico para aquele sítio, ou para aquela situação, ou para aquela pessoa, porque foi cuidadosamente desenhado com tudo o que pode haver, com todos os cinco sentidos em mente, para estar naquele espaço, naquela altura, para reagir àqueles estímulos. Se for uma coisa genérica, é uma coisa genérica no sentido em que adapta-se a diversas situações, ou pode ser utilizada em diversas situações, mas depois já não tem aquela... Percebes? Não tem aquela ligação... Eu vejo um bocado isso nos jogos também, na minha pesquisa. Há jogos que são feitos, ou projetos de investigação que têm a ver com jogos em espaços reais, que são feitos, são embelezados precisamente porque estão naquele sítio, porque escolheram aquele espaço e têm que trabalhar com aquelas ruas, ou com aquelas estátuas, ou com aqueles objetos. Mas também há aproximações que tentam não constranger a pessoa, como se fosse uma coisa mais comercial, mais para vender. Joga este jogo em qualquer lugar, e numa cidade qualquer, ou no meio do deserto, ou onde quer que seja que tu estejas, mas depois o jogo em si já não é tão interessante. Ou seja, perde-se muito... Pronto, isto é uma discussão muito grande, acerca de coisas específicas e coisas gerais.
Não... Acho que genérico não necessariamente quer dizer universal, né? Porque o universal, ele comunica com... Ele tem um quê de belo, sim, porque comunica...
Sim, depende do sentido, mas lá está, se mesmo que pegues o universal comunica com... Se disseres uma linguagem universal, por exemplo, uma linguagem universal, ok, é universal, quer dizer que toda a gente percebe. Está bem que este sinal não é universal, mas digamos que na sociedade ocidental é universal. Mas depois, certos sinais, essa linguagem universal não compreende.
Não,
certos...
mas então, porque de repente universal está abaixo da linguagem. Está naquilo que é propriamente humano antes da linguagem.
Não há nada verdadeiramente universal.
Não sei.
Universal é uma...
É um pouco utópico, mas tem uma coisa assim.
Universal é uma palavra muito estúpida, pá.
É?
Nós não podemos chamar universal a nada, porque nós não sabemos, nem sequer conseguimos definir o que é o universo. Percebes? Universal é tipo, é uma hipérbole, é um exagero. Tipo, ah, isso... Que os homens gostam de mulheres com as mamas grandes é universal, quer dizer, não é universal.
É também uma figura de linguagem universal.
Sim, exato. Bem,
sim,
a próxima.
Próxima pergunta é sobre o papel do interator. Como é que você vê o papel do interator no trabalho que você desenvolve?
É ao mesmo tempo o amigo e o inimigo.
Amigo e inimigo.
É a mesma mão que te faz uma festa na cabeça e que dá uma chapada na cara. Para ser dramático. De uma forma dramática. Porquê? Quer dizer, de um ponto de vista razoável é sempre um amigo, claro. É a pessoa a quem tem que se agradar. No meu, na minha linha de pesquisa, o objetivo é providenciar uma boa interação. E para providenciar uma boa interação tem que se fazer o interator feliz, de alguma forma. Não é, não necessariamente, se calhar, feliz ao ponto de ele não ter que sequer se levantar da cadeira para lavar a louça. Porque isso, se calhar, já é um bocado exagero. E depois passamos a ser nós grandes batatas enormes, não fazemos nada. Só temos que pensar nas coisas e elas acontecem. Mas é fazê-lo feliz de uma forma... Já os próprios jogos mostram isso. Tu quando desenhas um jogo, estás a desenhar um desafio. Se tu quiseres fazer a pessoa feliz, seria de pensar à partida que simplesmente a pessoa começa a jogar e os inimigos atiram-se todos para a frente e morrem todos. Ah, morremos! Ah! E pronto, tu ganhaste o jogo. E não te dá prazer nenhum. O que dá prazer é o desafio. Na questão dos utilizadores ou do interator, tem que haver ali um processo de... Pronto, depende o que é que o interator está a fazer. Se está a fazer trabalho sério ou se está a explorar uma instalação com o intento de perceber, ou se está a explorá-la simplesmente com o intento de, olha, estou aqui, a minha mulher vem daqui a 5 minutos, eu não tenho mais nada para fazer, vou brincar com isto. Pronto. Mas tem que haver sempre uma tensão bem equilibrada entre o desafio ou a dificuldade e a recompensa. E eu acho que a própria interação pode ser desenhada para ser ela própria um desafio. Tu podes desenhar uma instalação que é difícil de utilizar, mesmo porque esse é o teu statement, estás a perceber? Também, como podes, o que normalmente se faz é desenhar uma coisa que dá prazer de utilizar. Uma coisa que tu ao mexeres naquilo, ou que é fácil de utilizar, que é fácil de aprender a utilizar. Portanto, logo por aí estás a ver qual é que é o papel do interator. O interator é o juiz. O interator são as 18 pessoas que nós, com as quais nós testámos a luva em Portugal, e que, apesar de tudo, reagiram todas geralmente muito bem, mas tiveram queixas e certas coisas que para nós, ou que pelo menos para mim, pareciam simples, simples ao ponto de eu não as conseguir explicar, para eles não faziam muito sentido, ou faziam-lhes confusão. Percebes? Então, esse é o papel do interator. Para mim, o interator é a coisa mais importante, é tudo. É o fim do meu trabalho. É ter as pessoas... Não é o fim do meu trabalho, mas é... como é que eu ia te explicar? Se eu conseguisse arranjar uma boa... Porra, eu já nem me lembro das palavras. Se eu conseguisse arranjar uma boa analogia, era o ideal. Mas é que as analogias assim inventadas à pressa são sempre muito más. O interator é tudo. É a pessoa que torna o teu trabalho difícil, porque tu inventas uma coisa, ou desenvolves, ou desenhas uma interface que tu achas que é simples de utilizar, e o interator não gosta. Diz, porque não percebeu uma coisa? Há um milhão de coisas que tu podes fazer ali, e houve uma coisa que está mal. E só isso é suficiente para muita gente, não digo todas as pessoas, mas muita gente, simplesmente ficar frustrada e ir-se embora. É claro que depende das pessoas, e as pessoas são diferentes, têm formações diferentes, têm desejos diferentes e têm gostos diferentes, etc, etc. O que torna o desafio muito maior. Acho que não há uma maneira ideal de o fazer. Acho que é uma questão de trade-offs e de manter as coisas equilibradas. E acho que também é importante o trabalho em interfaces adaptáveis. Tens alguns websites que já fazem isto. Por exemplo, se tu clicas muitas vezes num certo link, ou se cada vez que abres o site, tens um site de notícias. Notícias do mundo todo. E tu vais, Google, notícias do mundo todo, pim, pá. E abres o site. E tu vais e clicas, Brasil. Ou países, Brasil. E ao fim de 3 ou 4 vezes, hás de reparar que já tens lá o Brasil, lá como primeira escolha, e se calhar um tipo de letra maior. Isto é só um exemplo muito, muito simples do que já se faz. E é bonito teres interfaces que já se podem, elas próprias, adaptar à pessoa ao fim de algum tempo. É claro que os computadores não são verdadeiramente inteligentes ainda, ou pelo menos aqueles que nós utilizamos dia a dia não são, e fazem algumas escolhas ou algumas assunções que não são as mais corretas, mas ok. Qual é que era a pergunta mesmo?
Papel
do interator. Então o interator, pronto, é tudo. É o juiz e carrasco. Tanto pode ser o juiz e o carrasco, como pode ser a pessoa com quem tu fazes amor à noite, no sentido em que é a pessoa que te diz que
te inspira. Te dá um fio.
Mais ou menos. Quer dizer, sim, também porque há muitas ideias que tu tens simplesmente se estiveres sentada num café e olhares para a maneira como as pessoas interagem com as coisas, ou reparas que alguém está a folhear o jornal de uma certa maneira e pensas assim, ah, olha, isto se calhar era uma boa interface para... Ou reparas que, epá, a pessoa molha sempre os dedos quando folheia, porquê, ou é normal, onde é que ela aprendeu isto, Será que é uma coisa cultural? Porque não é muito higiênico? Enfim. O interator é a pessoa que tu, para quem tu trabalhas, é o teu público. Não é um público, não tem que ser um público especialista, como quando tu fazes um quadro e depois vem lá um tipo qualquer da crítica de arte, não sei de onde, e diz, ah, isto é muito bonito, gosto muito disto assim, e depois vem outro e diz, não, isto é horrível, isto é feio. É ainda pior, porque eu acho que é ainda pior, porque são, não, necessariamente não são pessoas que têm uma experiência naquilo. Não são pessoas que acham que sabem como é que uma interface. Elas lá no fundo sabem quais é que são as suas preferências. E esse é o verdadeiro desafio. Não estás a desenhar para uma crítica da arte, estás a desenhar para pessoas, estás a desenhar para toda a gente, potencialmente. E é um trabalho que tanto pode ser recompensante como não. É recompensante nos momentos em que, olha como foi aqui o dia da Open House, em que tens três pessoas tipo, à volta do teu trabalho e aparentemente estão a gostar daquilo que estão a fazer e estão interessadas naquilo, como tens pessoas que olham para aquilo e vão-se embora ou experimentam e acham, ah, é muito complicado, ou não quero calçar isto, ou não quero fazer assim, ou não quero fazer figura de parvo. Portanto, o papel do interator, para mim, são quase os meus patrões, por assim dizer. Quase.
Agora a última, X. Ai, não é a última, é a penúltima. Você vê ligações entre a estrutura do seu processo de trabalho e o sistema social em que você vive?
Sim.
Quais são elas?
Eu não queria falar disso porque isso envolve a minha vida pessoal. E a minha vida pessoal não vai para as entrevistas. Mas... Vejo ligações, claro que vejo. Vejo ligações porque o meu trabalho tem a ver com play, jogos. Não gosto de dizer jogos. Play é mais bonito porque é mais abrangente. Tem a ver com jogos em espaços reais. E é uma forma, se calhar, de aproximar as pessoas ou de reaproximar as pessoas. Que de certa forma estão separadas por ecrãs de computadores e cabos de rede e linhas wireless. Sei lá, eu podia jogar World of Warcraft com os meus amigos em rede, mas de certa forma as pessoas estão separadas e não vivenciam a mesma instância física do mundo, percebes? E para mim, que sou informático, ainda é mais grave porque eu não consigo dissociar quando estou a olhar para um ecrã. Muito dificilmente, a menos que o jogo seja muito bom, não consigo dissociar de estar a olhar para dados. Eu estou sempre a pensar nos dados. Para mim é muito difícil já sair fora disso. De um ponto de vista social geral, o meu trabalho seria importante. Ou é suposto ser importante, a menos que as pessoas não queiram. Porque, em teoria, iria permitir às pessoas relacionarem-se ou re-relacionarem-se entre elas e com o espaço, com os espaços que elas já conhecem, mas através do jogo ou através dos significados dos diversos jogos, perceberem uma affordance de uma maneira diferente ou perceberem o próprio espaço em si ou a própria história do espaço ou o espaço ter uma história virtual do género. Para mim, a Hauptplatz pode ser, ou para um historiador, a Hauptplatz pode ser a Praça Central de Linz e ter a sua própria história, mas para mim, que jogo um jogo lá todos os dias, é o campo de batalha da terra de não sei de quem, onde eu, com a minha grande espada, venci o general de... Percebes? Pode ser interessante, também pode ser interessante do ponto de vista educacional, como pode não ser. Isso depende da aplicação. Eu não estudo tanto a aplicação, mais as interfaces, mas a aplicação é claro que tem sempre, as possíveis aplicações têm sempre algum peso na maneira como eu penso acerca das interfaces ou do que é que se poderia fazer com as interfaces. Do contexto social onde eu vivo, isso é um pouco mais complicado. O meu método de trabalho é bastante afetado pela minha relativa liberdade pessoal em Linz. Ou seja, isto é um eufemismo para dizer eu às vezes sou preguiçoso porque quer ficar em casa, ou gosto de ir passear de bicicleta, não sei onde, ou... Percebes? Eu estou aqui há um ano e meio e há muitas coisas que ainda são novas para mim. E são coisas que eu tenho medo depois, um dia mais tarde, tenho que me ir embora por alguma razão e... Dito, ei, eu nunca fui ali, ou nunca experimentei fazer isto. Ou nunca... O meu trabalho é afetado negativamente por isso, eu acho. E já devia estar a ser afetado positivamente por uma data de outras coisas, mas pronto. Não sei se este era o tipo de relação que tu estavas à procura. Quando tu falas em relação do processo de trabalho, ou do meu trabalho com o meu ambiente social, qual é que é?
Eu tenho muitas vertentes possíveis, essa é uma.
Uh-huh. Alguma que tu gostasses de explorar?
É bem genérica mesmo.
É?
Pode ser até...
Eu acho que me deve estar a faltar alguma coisa de importante.
Não, por exemplo, esse jeito interdisciplinar de lidar com a mesma coisa, de como a sociedade lida entre as partes,
uhum.
por exemplo.
É assim.
Sobre relação também à hierarquia do capital e da tecnologia.
Não, não tanto por aí.
Não, eu estou falando...
Sim, sim, sim. Sim, é isso que eu estou a ver, mas a outra antes, por exemplo, em termos do ambiente aqui no interface e do background das pessoas que estão aqui, para mim é excelente. É ótimo. É ótimo porque, para ser simples, comparando com as vezes que eu vou a Portugal e que estou lá no departamento de informática, com os meus colegas e mostro alguma coisa daqui, ou alguma coisa que eu fiz, ou alguma coisa que alguém fez, e mostro um vídeo, olha, este tipo fez um sistema para não sei o quê, e eu vejo que eles muito facilmente que eles muito facilmente deixam passar ou põem de parte logo uma data de coisas interessantes por coisas que lhes interessam mais a eles, mas que não são o foco do trabalho. Por questões tecnológicas, ou porque não percebem, ou porque acham que é uma coisa inútil, no sentido em que isto não é um produto, ou não é... Ou seja, pelo menos ali os engenheiros informáticos têm uma maneira muito pragmática de pensar. Se é útil, é as coisas que interessam ao engenheiro. Se é rápido, se é útil, se custa muito a fazer, se é complicado, se... Percebes? É uma coisa mais funcional. Não é uma coisa tão... Se te excita a ti de alguma forma, ou se te dá prazer pensar naquilo, ou se te fez rir, se te fez chorar, percebes? É um bocado, é uma indiferença. E eu, aí, quando eu volto lá e quando eu mostro algumas coisas, que eu até já evito mostrar às vezes, mas eu acho que tenho que mostrar mais vezes porque é uma análise interessante. Há uma grande diferença entre a maneira como eles lá veem as coisas ou a maneira como alguma dada pessoa do Interface Culture vê uma coisa aqui. E eu não consigo perceber ainda se é das pessoas, se é da formação que têm, ou se é de estarem aqui, percebes? Se é de estarem aqui. Eu sei que quando eu vim para cá, e continua a ser um bocado assim, claro, a minha formação é esta e eu não consigo fugir tão facilmente. Mas quando vim para cá, e ainda hoje em dia, há alguns projetos que eu olho e que fico assim... Não é que não perceba, posso não perceber totalmente. Depois também não acho piada, tipo, nem do ponto de vista tecnológico, nem do ponto de vista artístico, nem do ponto de vista de design, nem nada. Epá, mas há projetos muito, muito bons e há coisas que têm uma ideia tão simples e é isso que acontece lá às vezes. É que parece que escapa. Então, mas para que é que isso serve? Por exemplo, eu tentei explicar-lhes o projeto da Mica e da Ana, que é uma coisa... Eu achei aquilo excelente. Para já tem a ver um bocado com a minha área. E depois tem piada. É uma coisa que... Eu gosto de coisas que duas uma. Ou são extremamente creepy, ou que têm alguma piada, que têm algum sentido de humor. E o projeto delas tem bastante sentido de humor.
Qual
dele? O Massage Me.
Ah.
O do colete. E eu experimentei aquilo. E é simples. Não é tão simples como parece. Não é tão simples de fazer como parece, mas é relativamente simples em termos de engenharia. Mas a ideia é excelente. A ideia é... Epá, faz-me rir. Para já faz-me, não é rir à gargalhada, faz-me sorrir. E eu acho que ninguém lá percebeu. E eu fiquei um bocado chocado na altura, então parei de mostrar projetos, parei de mostrar coisas e disse assim, ok, então vou mas é trabalhar, deixa eu estar. Não fiquei visivelmente ofendido com eles, eu chamei nomes, mas disse assim, pronto. Então é melhor não empurrar muito, porque daqui não sai nada. Já aqui, as coisas são analisadas com outros olhos. Há algum, é engraçado que há algum interesse na tecnologia aqui também. Não há aquele interesse super, mega, hiper informado que os engenheiros têm de então e quanto é que consome? Então e a que distância é que funciona? Então e não sei o quê? Então e, mas é baseia-se em quê? Eletromagnetismo? Então e se tiver ao pé de uma máquina de lavar faz interferência? Não tanto nesse sentido, mas mais no sentido de algumas vezes tu ficares espantado. E uma coisa destas existe. E também naquele sentido em que tu vês, eu acho muita piada quando vejo alguém aqui nas aulas ou nas apresentações, a ver uma apresentação e depois de repente pergunto, ah, mas só uma coisa, então e como é que tu fizeste essa parte em que tu mexes a mão assim e aquilo ali roda? Depois a pessoa explica, ah, há uma tecnologia que funciona assim, assado. E tu consegues ver na cara da pessoa que está a perguntar, quando ela descobre que aquela tecnologia existe, ideias a borbulhar de coisas espetaculares que ela podia fazer com aquilo. É isso que eu gosto aqui, é isso que falta lá.
Você fala lá, esse centro de investigação?
É na própria universidade. É dentro da universidade. É uma sala.
É uma sala. É tipo um grupo
de pesquisa. É uma sala um bocadinho menor que esta. Sim.
É um grupo de pesquisa.
Sim. Muito. Composto na sua, não larga maioria, mas na sua maioria, por rapazes novos. Pessoas novas. Sim, não há lá muitas raparigas, não é? Isso é normal.
Sim. Então, última questão.
Mais uma coisa. Este ambiente, que eu não sei se percebeu se a minha crítica era negativa ou positiva, mas era positiva. Mas este ambiente também tem influências negativas em mim. Que é a mesma influência que tu, quando pensas num projeto, tens uma ideia absolutamente genial, vais à internet procurar e percebes que já alguém fez. Ou seja, isto aqui, raise the bar, isto levanta-me a fasquia. Trabalhar aqui, no meio desta gente, que tem estas ideias incríveis, para mim é muito difícil, eu já sou uma pessoa demasiado autocrítica, demasiado. Às vezes nas coisas em que não devo ser e outras vezes não sou naquilo que estou a dizer, mas no regra geral sou demasiado autocrítico com o meu trabalho. E é difícil. É difícil para mim, porque eu aqui acabo às vezes por matar as ideias sem sequer elas terem nascido.
Como?
Eu acabo por matar as minhas ideias sem elas sequer terem nascido. Pronto. Vou para o inferno, eu, por repetidos abortos. Uma ideia que, por exemplo, lá, no departamento de informática, poderia parecer genial ou completamente absurda porque eles não percebem a ideia, aqui pode ser uma ideia medíocre, simplesmente. Percebes onde é que eu estou a chegar? Quando eu estou aqui, acho que tenho todas as condições para fazer alguma coisa absolutamente espetacular. E então, quando há ideias que demoram tempo a levantar voo. Então, demoram tanto tempo a levantar voo que caem do penhasco. Ah! Geralmente surgem mais tarde, quando eu preciso de algum extra para alguma coisa. Lembro-me, tu e aquela ideia que eu tinha de fazer assim. Mas isso é muito raro acontecer, infelizmente. Se calhar no futuro que vai acontecer. Também já tive ideias às quais não prestei atenção e passado uns meses ou uns anos vi surgirem produtos iguais. A última foi um telefone, ou a ideia era ser um Bluetooth, um auricular, que era um par de anéis. Um anel com um microfone e um anel com um altifalante para tu poderes falar assim. Tive esta ideia para aí há 2 anos. Era para ter mandado para um concurso, mas não mandei. Ainda há 2 meses atrás vi isto num website. Tipo, grande novidade, uau, já viram isto? É bué da giro. Pronto, fixe. Sim, para falares assim. Mas pronto, está bem. Paciência.
Tinha um... Esse negócio de os parâmetros de julgamento, eles mudam depois do lugar. Tá impressionante.
As minhas viagens fazem-me... Começo a achar que me fazem mais mal do que bem. Porque, não, a sério, quando eu vou lá muda um bocado tudo na minha vida.
Em Portugal?
Sim. É completamente diferente. As pessoas com quem eu trabalho, as conversas que eu tenho, o meu dia-a-dia,
Pai, até no Brasil também. Pai.
O quê? Não é pai, é pá.
É pá.
Pá.
Ah,
pá. Pá é uma pessoa qualquer. Então pá, estás bom?
Sim. Vou para a última questão.
Yeah.
Em suas obras, você vê relações entre espaço e narrativa?
Sempre.
Se sim, como elas se configuram?
Sempre. O meu trabalho tem a ver com espaço e narrativa. O meu trabalho no grupo de pesquisa não tem a ver com mais nada, quase. O projeto In Story quase que pode ser... É melhor não me citares nesta parte, senão eles ainda me despedem, mas quase que pode ser classificado como a glorificação de um guia turístico interativo. Neste momento. É no sentido... isto é um guia turístico interativo. Glorificação no sentido em que tu pegas numa... Não, eu não posso dizer isto, é mal. Glorificação no sentido em que tu pegas numa caixa de cartão e pões-lhe uma fita à volta e dizes que é uma caixa muito bonita. Pronto. Neste momento, eu estou-me a sentir um bocado assim em relação ao projeto. Porque... neste momento é apenas isso que é. A vertente das narrativas está um pouco parada, mas eu posso dizer qual é que é a ideia. A ideia é tu... Ok, a ideia é tu participares numa narrativa, não é só, não como espectador, mas como alguém, ou seja, uma narrativa interativa, participares numa narrativa à medida em que percorres um espaço físico. Ou seja, o sítio onde te encontras e o percurso que tu fazes e outras escolhas que tu fazes durante esse percurso e durante a narrativa afetam o desenrolar da narrativa. Estás a perceber ou queres que eu explique melhor?
Desenvolve.
Pronto, posso desenvolver. De um ponto de vista mais técnico. Do ponto de vista mais técnico é... para já o projeto desenvolve-se na Quinta da Regaleira. Ou seja, o framework da coisa, ou as bases da coisa, permitem que aquilo fosse implementado noutro sítio qualquer. Mas a Quinta da Regaleira, em Sintra, Portugal, é um espaço muito, muito único. E estar a dizer isto parece que... Quando eu digo isto, fico sempre com medo que as pessoas pensem, oh, claro, isso, estás a falar do teu país e de alguma coisa do teu país, é claro que aquilo é um espaço único. Este é mesmo um espaço único. É uma coisa... é uma coisa que não lembra a ninguém. Foi um espaço aproveitado e construído para um certo propósito que tem a ver com maçonaria e também tem a ver com o facto de que o dono daquele tinha montes de dinheiro. E foi um espaço, no seu ponto de vista arquitetónico, projetado por um arquiteto que também era cenógrafo. Ou seja, aquilo é o País das Maravilhas, é o Senhor dos Anéis em ponto pequeno. Pronto. E o espaço em si também ajuda muito. O que se passa com o InStory é... A ideia é tu seres um... Enquanto na tua qualidade de visitante do espaço, à medida que encontras certos pontos físicos, certos pontos reais de interesse, recebes informação extra acerca desses pontos. Ou seja, digamos, em vez de teres um cartaz, em vez de teres uma estátua muito bonita que se enquadra no jardim e teres um cartaz enorme ao lado a dizer esta é a estátua de Marte e Marte era um deus assim e era o deus da guerra e taratata, em vez de teres isso no espaço, tens isso na palma da tua mão, num PDA. PDA é um computador de bolso. E essa informação é-te enviada quando tu estás, ou seja, é uma informação contextual. Quando tu estás perto daquele ponto geográfico, essa informação é-te enviada. Uma informação acerca da estátua, uma informação que pode ser filtrada consoante os teus interesses. Se queres só receber coisas que tenham a ver com arquitetura e não queres receber coisas que tenham a ver com maçonaria, ele só te envia as páginas ou a informação de arquitetura, fotos de coisas que tu podes não conseguir ver na altura, vídeos, etc, etc. Portanto, é como um web browser, só que em vez de, além dos links, ou mais principalmente do que os links, usas os teus próprios pés e o próprio espaço para navegar. Ok, esta é uma vertente. É claro que também funciona como mapa, também te pode sugerir, siga para norte, ou se gostou desta estátua, vá para aqui, ou tem mais estátuas parecidas, ou continuação do mesmo estilo arquitetónico naquele sítio da Quinta, pronto. Isto é o guia turístico glorificado, como eu estava a dizer. Ou seja, lá no fundo é um guia turístico, simplesmente é uma coisa tecnologicamente muito mais esperta, muito mais eficiente, etc. Mas a grande atração pelo projeto, tirando o facto de ser na Quinta da Regaleira, claro, é a parte narrativa. É a parte em que tu comparas, estás sentado a ver um filme, ou a ler um livro, ou teres a experiência desse filme ou desse livro no espaço em que ele está a acontecer. Como se estivesse de alguma forma a coexistir com a história. Mais ainda, por exemplo, teres a escolha de... como no teu projeto. Estás aqui. Na história estão duas pessoas ali e estão as duas a discutir. Param de discutir. Uma vai fazer um café e a outra vai para a casa de banho. E tu agora queres saber mais e tens que escolher quem é que segues. Então, se tu te levantares daqui e fores para a casa de banho, vês a história da pessoa que está na casa de banho. Vês a moça a ligar ao outro e dizer, ah, eu estou a tentar acabar com o meu namorado agora e depois logo à noite já podemos ter sexo. Ou vais para a cozinha ver a história do rapaz e o rapaz está a fazer café e está a dizer, epá, gosto tanto dela, gosto dela. Será que ela tem outro? Mas acho que não, eu não sei o quê. Percebes? Pronto, para dar um exemplo muito simples. Ali passa-se um bocado isso, mas é preciso tu veres o espaço para perceberes o potencial que aquilo tem para contar histórias. Ok. Por aqui já podes ver que há uma grande relação entre o meu trabalho, pelo menos pelo menos em Portugal ou no grupo de investigação, entre o espaço e a narrativa. Porque o que nós estamos a tentar fazer é, de alguma forma, levar as pessoas a percorrer o espaço e enriquecer essa visita do espaço com uma camada histórica ou uma camada narrativa que pode ser baseada em fatos históricos ou não, mas que de alguma forma complemente a visita da pessoa. É claro que também há partes ou pontos em que a pessoa tem diálogos. Pronto, tens uma personagem virtual que se manifesta através do dispositivo. Como, sei lá, se calhar um típico jogo de aventuras em que há uma altura em que ela diz, ah, não sei o quê, dói-me o joelho. E depois aparece lá, então o que é que deseja fazer? Parar de falar com a personagem ou oferecer-lhe ajuda? Então tu escolhes uma ação e depois a história ramifica consoante a ação que escolhes, etc, etc. Pronto. Há outros aspectos do sistema que eu não vou falar agora, que têm a ver com tirar fotografias e partilhar memórias, partilhar imagens. A pessoa constrói a sua própria narrativa da visita. Tu fazes uma visita a um sítio e as fotografias que tu tiras contam uma história, de alguma forma. Pronto. Quanto mais não seja, se olhares para a data das fotografias, vais vendo para onde é que foste passando ao longo da tua visita. Isto é só um exemplo. Depois, quando chegas a casa, podes abrir o teu browser, ir lá à página e fazeres tu a tua própria visita para que o teu amigo vá lá da próxima vez e, em vez de ver uma das narrativas que já estão escritas, vê a tua narrativa e, quando passar pelos sítios, vê lá a tua foto e vê lá o teu comentário. Olha, repara aqui nesta estátua, olha, vê lá se não gostas deste pormenor. E a pessoa olha e depois comenta de volta. Pronto. Para mim, sempre o que foi mais interessante sempre foi tudo o que tiver a ver com a narrativa. Não tanto a ideia do guia turístico, não é? Mas eles, na Quinta da Regaleira, é claro que estão um bocado mais nervosos e interessados com esta parte. Quanto ao meu trabalho aqui... O meu trabalho aqui, pela enésima vez, é a interface e não a aplicação. Eu acho que a narrativa depende um bocado mais... Quer dizer, isto é falso dizer isto. A narrativa vem depois. A interface será apenas a maneira como tu, como tu vivencias ou tens acesso à narrativa. No meu caso, ou naquilo que eu vejo no meu trabalho, a interface é a maneira como tu alteras ou influencias a narrativa, ou como tu simplesmente, como por exemplo no caso do InStory, como tu despoletas pedaços da narrativa que chegam até ti. No caso do InStory é chegares a um sítio específico e há aí há um pedaço de narrativa associado a este sítio. É claro que há outras formas de trabalhar, tocando em objetos ou de X em X tempo acontece alguma coisa. Pronto, há muitas maneiras de trabalhar com isto. Ou seja, no meu trabalho é a maneira como tu, não só a maneira como tu recebes a narrativa, mas também a maneira como tu influencias ou influencias o desenvolvimento. O que eu queria mesmo era fazer uma coisa um pouco maior, uma coisa mais colaborativa, com várias pessoas. Um jogo que não fosse tanto uma narrativa já construída, como muitos são, mas uma coisa que fosse mais ambígua, que foi uma coisa que eu experimentei também no Nuno. Há uma história canónica no Nuno, mas 95% das pessoas nunca chegam a perceber qual é que é a versão canónica da história. A versão canónica no sentido de quem é que começou o incêndio, quem é que é o responsável pela tragédia. E eu gosto muito, quando chego ao fim, as pessoas perguntam, ah, então, mas afinal, o que é que aconteceu? E eu pergunto sempre primeiro. Primeiro gostava de ouvir qual é que é a sua opinião, ou qual é que é a tese que tem na cabeça, ou qual é que foi a impressão que ficou. E as pessoas, tipo, eu já estou quase arrependido de ter escrito um fim canónico, ou de ter escrito a história de uma forma canónica, porque acho muito mais brilhante as pessoas darem o seu toque, terem a sua experiência no fim, e a sua recordação própria no fim, chegarem ao fim e simplesmente verem a história como elas querem ver, percebes? Mas eu acho que elas não gostam muito disso, acho que elas gostam sempre de ter a certeza. Sim, é verdade. Eu estou a pensar quando eu vejo um filme, aqueles filmes que quando chegam ao fim tu não percebes muito bem, então mas o que é que. Tipo, tu gostaste do filme, mas ficas. Então, mas ele era bom ou era mau e quem é que matou o outro e coisa. Pronto. Isso a mim chateia um bocado.
Eu estou nesse dilema agora.
Gostaste?
Não sei se
Ok.
foi uma cena de um crime.
Ok. E assim, eu acho, não tenho dados para te mostrar. Eu acho que as pessoas gostam de saber como é que a coisa acaba. Ou qual é que é o
Se
canon.
tivesse quatro crimes diferentes, um por janela.
Mas as pessoas não se, gostam de saber como é que a história acaba, mas também não se importam muito se tiverem só assim, se ficarem com um bocadinho de dúvida, podem ter 80% de certezas ou 70% de certezas, ah, foi isto que aconteceu, mas depois há aqueles 30% das coisas que as pessoas não viram ou que não
Também
perceberam.
dá um saborzinho.
Exatamente, exatamente. Isso é um aspecto que eu tenho achado muito giro. E o Nuno é uma coisa pequenina, é uma coisa autocontida. Agora, o que é que acontece? Conheces o ditado, quem conta um conto, acrescenta um ponto. O que é que acontece quando tu tens um jogo que parte de um conjunto de factos, como se fosse uma investigação? Ah, nunca leste Lovecraft. HP, HP Lovecraft, não. As histórias, os contos dele. Já leste Lovecraft? Não. Os contos dele são um bocado assim, no sentido em que são contos de horror, mas não são coisas tipo espetacularmente macabras ou espetacularmente carniceiras. Geralmente os contos dele passam-se um bocado mais por um familiar ou um investigador que está a seguir os documentos de alguém. Não, nu, nunca, essa pessoa nunca está à procura de um monstro, de um extraterrestre ou de um espírito, está só a averiguar um fato. E geralmente é sempre uma coisa. São sempre personagens muito céticas e muito sóbrias, que pensam que estão a enlouquecer à medida que a história se desenrola e que alguns factos com os quais eles são confrontados não conseguem lidar com aquilo porque é absolutamente foge aos limites da lógica humana e da segurança que nós temos de que neste momento não vem nenhuma nave espacial com extraterrestres famintos. Pronto. E o processo é um bocado este, são notas soltas da investigação, diários antigos, ou passagens, ou referências. E eu já me perguntei o que é que aconteceria se houvesse um jogo. De certeza que há uns quantos, mas eu estou a pensar mais num jogo mais físico, mais ubíquo, mais real, num espaço real, ao longo de vários dias, em que os jogadores são alimentados ao princípio, ou em que a mitologia inicial, ou o estado inicial da história, parte de uma data de factos soltos, que parecem formar uma fotografia mais ou menos óbvia quando juntos, mas ainda que faltem algumas peças do puzzle. Ou seja, começar nesse ponto em que se tem, se calhar neste caso, em que se tem 40-50% da ideia do que é que se poderá ter passado, e depois começarem os próprios jogadores com as atividades do jogo a tentar procurar mais coisas, a tentar descobrir mais coisas, e cada um dos jogadores tem uma visão muito própria da história, exceto nos pontos em que eles se encontram e que trocam informações. E eu gostava de saber que espécie de história é que poderia, no fim, emergir daqui.
N.
Sim, exatamente.
Pessoa N.
Cada pessoa teria uma história diferente. E agora, não haveria um canon e podia ser, tipo, podia ser uma história bastante interessante de vários mundos. Há outro aspecto, agora cortando esta parte totalmente, há outro aspecto de narrativa e espaço físico, ou não tanto se calhar narrativa, mas pensemos, quando tu te aproprias de um espaço físico como sendo o teu espaço de jogo, há um monte de aproximações que tu podes ter. Desde teres um jogo em si tão bem misturado com o espaço físico, como se fosse, sei lá, um jogo de espiões em que o café é o café e o bar é o bar e a universidade é a universidade, em que quando tu andas um passo ou um metro na realidade, estás mesmo a andar um metro no jogo, como podes ter uma data de aproximações diferentes, como podes ter mundos diferentes sobrepostos no mesmo espaço. Imagina esta sala, e esta sala podia ser, no princípio do jogo, esta sala era esta sala. E depois eu, através de um processo qualquer, abri um portal para outra dimensão. É claro que eu fisicamente não ia para outra dimensão, continuava aqui. No jogo eu estaria nessa outra dimensão. Nessa outra dimensão, a mesma sala podia ser um mundo. E isto era o reino dos amarelos, e este era o reino dos pretos, e aquele era o reino dos vermelhos, estás a perceber? Como podia ser exatamente o oposto? Esta sala podia ser o estômago de uma pessoa, ou o cérebro de uma pessoa. E eu era um vírus, ou uma criatura microscópica, que ia lá curar, ia descobrir feridas no cérebro da pessoa e curar. Isto tudo empilhado no mesmo espaço. Pronto. Quando pensas em espaço, também pensas em tempo. O tempo, numa dessas dimensões, digamos, na dimensão em que isto era um mundo, o tempo podia passar muito mais rápido, como passa naqueles jogos de estratégia em que tu tens um exército para comandar. E em um minuto podia passar um mês. Em um minuto nosso podia passar um mês. E lá está, em 10 minutos podia aparecer aqui um castelo, no espaço do jogo. Ou não, epá, um castelo em 10 meses. Bem, mas está bem, não interessa. Como podia ser, por exemplo, no caso em que a sala é o cérebro ou a mente de uma pessoa, cada minuto que tu passas aqui é um segundo. E isto tudo poder-se-ia passar nos 5 minutos em que a pessoa finalmente enlouquece de vez. E tu estás ali para tentar manter, agarrar as cordas e manter tudo unido para a pessoa não ir desta vez para o outro lado. Pronto, ok. Espaço. A relação do espaço, a maneira como o espaço ocorre e como o tempo ocorre. E depois, há uma coisa que foi inspirado por um artigo que eu li, um artigo de conferência, de um rapaz, tipo de um investigador, em que ele tenta projetar um jogo genérico no sentido em que é dependente do espaço, numa escala, mas é independente do espaço numa escala mundial. Ou seja, um jogo que, por exemplo, tendo mais uma vez o exemplo desta sala. Imagina que eu estava a jogar esse jogo e queria que um amigo meu lá de Portugal, lá do grupo de pesquisa, jogasse comigo. Já estás aborrecida?
Não.
Okay. O que é que acontece? Imagina que isto era o tal reino. E era um daqueles jogos em que eu sou um deus e ando pela terra fora. Não sei o que, não posso sair daqui, está aqui o microfone. Ando pela terra fora e coisa, e construo, há aqui um castelo, eu derrubo o castelo aqui e ali há não sei o quê, e crio ali uma montanha, e agarro nestes tipos e salvo-os da tormenta e ponho-os em terra e não sei o quê. Mas eu estou neste espaço. E o meu amigo está no outro espaço. Ou seja, pode haver este mapeamento duplo, em que nós estamos fisicamente em espaços distintos, mas no jogo estamos no mesmo espaço. Isto funciona ainda melhor se for um jogo numa cidade. Por exemplo, eu aqui em Linz tenho um jogo que pode ser o mesmo tema, ou pode ser o espaço e planetas, que por acaso era o jogo que eu li no documento original, o jogo que ele estava a fazer era assim. Então tu tens... Não era uma localização muito, muito precisa, vamos imaginar que também não é preciso, simplesmente o Cell ID. A antena que o teu telemóvel está... Sabes como é que funciona? Tens várias antenas espalhadas pela cidade e a qualquer momento o teu telemóvel, o teu celular, está ligado a uma. Vê duas ou três, mas está ligado a uma. Está a falar através dessa antena com o resto da rede, dos telefones, etc. Ok. E então, cada uma dessas antenas está associada a uma galáxia ou a um planeta. Neste caso, acho que era um planeta. É claro que seria extremamente chato, especialmente no caso em que não haja muitos jogadores na mesma cidade. Seria um jogo muito solitário se eu tivesse passado todos os dias pelos mesmos sítios e nunca encontrasse outro jogador. Ou seja, estava dependente do espaço em que jogava o jogo. Se alguém quisesse jogar comigo, tinha que vir a Linz. Exatamente ao mesmo sítio onde eu estava. Pronto. Então esta maneira de usar vários espaços reais... só me vêm palavras em inglês à cabeça, é horrível. Usar espaços reais mapeados ao mesmo espaço virtual ajuda à proximidade entre os jogadores. É claro que perdes um bocado aquela beleza do... Se calhar, um dos aspectos mais interessantes do pervasive gaming, que é as pessoas realmente encontrarem-se face a face. Há quem não goste disso, atenção. E eu acredito, e até compreendo, que pode ser muito, muito mais confortável manteres o teu anonimato atrás de um ecrã, a jogares um jogo online, do que estares na rua e saberes, ih, é aquele tipo que está a jogar comigo e não sei o quê, e ele é muito chato e agora vai-me fazer não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. Portanto, para mim, relações entre o espaço, entre a narrativa e o espaço, de uma forma assim muito quadrada, como eu tenho estado a explicar agora, em termos de mapeamento, para já em termos de mapeamento, pronto, podes ter múltiplas escolhas e elas podem coexistir de alguma forma. De uma forma menos quadrada, o espaço... O espaço é simples, as narrativas desenrolam-se no espaço e no tempo. Portanto, um determinado espaço até é um sítio de passagem de várias narrativas e como tal tem ele próprio uma narrativa. E muitas vezes o seu aspecto físico é influenciado pelas narrativas que o compõem. Ou seja, isto vindo de uma pessoa que utilizou objetos numa instalação e os objetos contam a sua própria história, as suas próprias memórias. Isto é outra coisa que a mim me interessa espetacularmente, ou que eu acho lindíssimo, era se os objetos tivessem memória. Não digo uma memória perfeita, mas pelo menos que guardassem impressões. Como nós guardamos certos objetos que nos fazem lembrar, que nos despoletam certas memórias, de coisas boas ou de coisas más, ou de coisas que primeiro foram boas e depois foram más, ou uma pessoa que morreu, ou uma pessoa que nós gostámos e ainda gostamos, ou uma pessoa... Epá, seja lá o que for. Há pessoas que guardam objetos das ocasiões mais estúpidas, mas eu também não vou criticar isso, não é? Portanto, acho que, não sei, um espaço o espaço tem um potencial narrativo incrível. Ou melhor, se nós tivéssemos as ferramentas adequadas, nós podíamos minar, em vez de irmos ao cinema, levando isto ao exagero espetacularmente artístico, em vez de ir ao cinema, eu podia simplesmente agarrar, olhar aqui à minha volta e agarrar, epá, claro, ótimo, está aqui um saco de cama, não sei como é que passa o saco de cama, aqueles sacos de enrolar onde as pessoas dormem.
Ah, saco de dormir.
Pronto, e eu agarrava no saco de dormir, eu tenho a certeza que se eu soubesse a história daquele saco de dormir, pá, era melhor do que ir ao cinema. Ele tem a sua própria história. Já viu muita coisa e já... Percebes? Se nós tivéssemos as ferramentas adequadas para isso, era excelente. Não precisávamos de ir à internet para nos distrairmos. Bastava tocar nesta mesa, ou agarrá-la, ou pôr o meu ouvido na mesa, e eu ouvia a história dela, de alguma forma. Percebes? Se para mim há uma relação maior entre espaço e narrativa do que esta, ainda não percebi qual é que é. É isso e... Pronto, e as narrativas que os próprios espaços evocam na tua cabeça, ou porque tu já passaste alguma coisa lá, ou porque te fazem lembrar de uma coisa que tu passaste, que não foi ali, ou porque te fazem lembrar de alguma coisa que tu viste num filme, uma experiência que tiveste, tenha sido direta ou indireta, e provocam-te a pensar ou a imaginar histórias. E para acabar, para não levar horas e horas e horas a falar disto, senão ficava aqui a tarde toda. Gosto imenso, não vou detalhar, nem vou estar a discutir isto, mas vou dizer assim, gosto imenso, imenso daqueles sonhos que eu tenho, em que o espaço onde o sonho se desenrola é uma mistura, uma mashup, mas é pá, uma mistura bonita. Eu acho bonito, nos meus sonhos parece-me bonito, uma mistura bonita de vários sítios que eu conheço e que não estão geograficamente relacionados. Pronto.
Muito obrigado, Sr. Tiago.
Nada, quanto tempo é que eu tive a falar? Uma hora e quê?
Chuta.
Uma hora e vinte.